Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos no programa número 221. Temos uma quantidade relativamente grande de e-mails e de dúvidas.
Nossos internautas, apesar de já estarmos adentrando ao mês de julho, né? Estarmos no mês de julho, nossos internautas não tiraram férias, né? Eles continuam mandando aqui as suas dúvidas, tá certo?
A grande vantagem do mês de julho é que aqui em São Paulo nós temos um problema que em Curitiba e Florianópolis é bem menor, que é o problema do trânsito. E no mês de julho, felizmente, as férias escolares fazem o trânsito ficar um pouco mais normal do que aquela catástrofe que tem sido em São Paulo. Mas, de qualquer forma, esse programa, para quem está ligando aqui no nosso programa pela primeira vez, é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática e a divulgar respostas, dicas de outros ouvintes, que muitas vezes o cara manda uma dúvida, nós não temos condições de responder, mas lançamos a dúvida ao ar, e sempre tem algum ouvinte que passou por um problema parecido que fala, ah, eu lembro, faz isso, faz assado, e na realidade é essa troca de informações. Toda a troca acontece com uma velocidade não muito grande por um motivo simples, porque é feita somente através de e-mail.
Exatamente. E a gente, como o programa é semanal, né, a gente abre a nossa caixa de e-mails e vai acumulando, obviamente, esses e-mails uma vez por semana. E um detalhe importante, quando você mandar o seu e-mail para cá, bom, o endereço você já deve saber. Se não souber, anote aí, é info@redeeldorado.com.br.
Cuidado que nesse Rede Eldorado, a letra E aparece duas vezes no meio, né?
Exato.
É a Rede Eldorado, isso. Tudo junto.
E quando você mandar o seu e-mail, um cuidado é justamente o seguinte, coloque no campo assunto o nome do programa, Plug Eldorado. Quer dizer, no assunto normalmente você coloca o assunto, né? Ou seja,
é para isso que normalmente aquele campo assunto costuma servir para colocar o assunto.
Exatamente.
Você pode colocar outras coisas, por exemplo, nós temos ouvintes inexperientes que colocam a pergunta no assunto. Então fica um assunto gigantesco
e o corpo e-mail do e-mail vazio, exatamente. Né? Então, o assunto normalmente é o título do e-mail, né? É dúvida sobre como utilizar o Word, ou dúvida sobre como navegar no site tal, enfim. Você põe lá o título, né, que dá margem ao seu e-mail, do tema do seu e-mail. Mas, além disso, não se esqueça de, também no campo assunto, escrever o nome do programa Plug Eldorado. Por quê? Porque se você não escrever, a gente vai poder achar que o seu e-mail é um spam. Um desses e-mails de propaganda, enfim, que a gente nem abre. Por quê? Porque a gente recebe muitos. E para a gente agilizar o processo, a gente descarta normalmente, a priori, todos os e-mails que no campo assunto não tiverem a identificação com o nome do programa. Tá ok?
Tarcísio, o Marco Bunemer tem dois problemas.
O primeiro e o segundo, talvez.
O segundo.
Certo.
O primeiro problema dele, e ele mandou até dois e-mails discutindo esse primeiro problema dele. Ele é assinante do IG. No entanto, ele não consegue assistir os vídeos no Mega Player, que suponho que seja o tocador de vídeos do IG.
Sim.
E nem sequer, no outro e-mail diz, não só no IG, como no Terra também não consegue. Só consigo ver os da Globo...
Mas Mega Player?
Não sei. Diz aqui, eu só consigo ver da Globo e do YouTube. Agora, do IG e do Terra, não consigo ver os vídeos. Esse é o primeiro problema dele.
Interessante, porque normalmente, né, quem consegue ver os da Globo e os do YouTube também consegue ver os vídeos que são disponibilizados no Terra ou no IG, mas enfim. Agora, onde você lê o Mega Player aqui?
Na página 3, o segundo e-mail que ele mandou.
Ah, tá, ele mandou dois e-mails, tá certo, eu tô vendo o primeiro só.
Ele está desesperado.
Tá, mega player.
Esse é o primeiro problema dele. O segundo problema é que parece que ele é São Paulino, diz aqui. Marco Bunnemer, tricolor. Mas isso, ninguém é perfeito, né? Isso daí é coisas que tem conceito,
é, acontece, né?
Acontece.
Pois é, o mega player, eu sinceramente não sei do que se trata. Quer dizer, deve ser, obviamente, algum tocador de vídeo.
Talvez.
Mas não seria o media player, ou mega player? É assinante do IG? O que ocorre? Bom, então vamos lá, né? Já tem uma boa dica aí que você mesmo acabou nos dando a ideia. Se você é assinante do IG, ora, então entre em contato com o suporte do IG e pergunte a eles o que, que existe de especial nos vídeos do IG que você não consegue abri-lo, ou abri-los, né? Pergunta lá, fala, ó, eu entro na internet, eu navego pelos sites da Globo, do YouTube, e lá eu assisto normalmente os vídeos. Só que os da IG, justamente, os do site... do meu provedor, né, do seu provedor, no caso, você é assinante lá do IG, você não consegue abrir. Então, liga lá no suporte e aproveite e faça essa pergunta a eles e verifique. Eu não sei exatamente assim de cabeça qual é o formato de vídeo que o pessoal do IG quer, disponibiliza, qual é o formato de vídeo, de streaming de vídeo, né, que é transmitido pelo IG ou mesmo lá pelo outro, qual é o Terra, né, que ele não consegue ver. Agora, esse mega player, eu também estou achando meio estranho, com certeza, não é um desses tocadores de vídeo ou de mídia, de um modo geral, dos mais conhecidos.
Talvez seja até um tocador de vídeo online, ou seja, daqueles que funcionam online, quer dizer, você não faz o download dele e puxa, mas...
Eu, por exemplo, tenho no meu computador, como vem na maioria dos computadores que tem o Windows, né? Eu tenho o Windows Media Player, já lá, como que residente, né? E, além do Windows Media Player, eu baixei outros tocadores de vídeo, por exemplo, o Real Player também está lá, e o Windows Media Player e o outro, o Real Player, normalmente eles dão conta da grande e esmagadora maioria dos formatos de vídeo que costumam chegar via internet. Tá? Normalmente quem resolve fazer alguma transmissão de vídeo por streaming, faz-se essas transmissões imaginando que na outra ponta o usuário vai ter ou o Windows Media Player ou até o Real Player e algumas vezes aquele da Apple que é o QuickTime.
O QuickTime, exatamente.
O QuickTime às vezes é exigido também.
Agora,
mas se você tem esses três, você está muito bem servido. Tá? Você praticamente cerca todos os tipos de vídeo que podem ser disponibilizados na internet.
Agora, dependendo do poder da máquina do Marco, eu diria o seguinte, que o Real Player, a última versão, é praticamente o que há. Inclusive porque permite, em certos casos, fazer o download do vídeo.
O Real Player.
O Real Player. Permite, ele abre uma janelinha em cima, abre um botão em cima, diz, você quer fazer o download desse vídeo? Aí você faz o download e depois assiste a hora que você quiser, e sem aqueles engasgos característicos do...
Então essa é mais uma tentativa que você pode fazer, viu, Marco? Entre em www.real.com, o real.com, no caso, é o site, o endereço do site, a partir do qual é disponibilizado o Real Player.
Cuidado, tem o pago e tem o gratuito. O gratuito já é suficiente, viu? Agora, você tem que ter no mínimo o Windows XP para rodar esse...
Exato.
Real Player.
Aí baixa o Real Player, serão alguns megas, né, Perluigi? Provavelmente coisa da ordem de 10 megas para cima. E instale-o no seu computador. Uma vez instalado, ele normalmente, durante o processo de instalação, ele já identifica os browsers, ou o browser, né, que você utiliza, quer dizer, o programa de navegação que você utiliza, se é o Internet Explorer, ou se é o Mozilla Firefox, e aí ele próprio já se integra a esses browsers, né, ao browser que você utiliza, de modo que, caso seja necessário, ele já toma conta das coisas na hora que você aciona algum site que contenha vídeo. Né? Normalmente ele funciona assim. Agora, é uma tentativa. Instale, veja o que
acontece.
Agora,
fala com o pessoal da Terra e fala com o pessoal do IG para
saber. E além disso, dê uma ligadinha lá para o pessoal do suporte lá do seu provedor, que no caso é o IG, e verifique junto a eles o que há de errado. Às vezes é só um probleminha de configuração mesmo.
O táxi comum, lembra desse ouvinte, o táxi...
Sim,
comum?
Táxi comum.
Táxi comum. O táxi comum, ele está revoltado, e com razão. É um absurdo, diz ele. Estou usando o Windows 98 SE, Second Edition.
Certo.
Bom, táxi comum em primeiríssimo lugar, eu também uso o Windows 98 SE e eu acho ele ótimo. E eu vou te dizer mais. Eu visito centenas e centenas de escolas que têm aquele parque de computadores instalados, o tal laboratório de informática. E eu chego para eles e falo, mas escuta, em vez de gastar essa grana preta que vocês gastam instalando o Windows XP... Algumas até gastam Windows Vista.
Tem que licenciar cada máquina.
Ou, às vezes, até tem algumas escolas que se arriscam a instalar versões genéricas, que é um risco gigantesco. Falam, por que vocês não fazem uma coisa? Como a Microsoft não dá mais suporte para o Windows 98, o Windows 98 vira um freeware. E ele faz 95%
do que... 98% talvez, não.
98% do que fazem os outros. Mas, de qualquer forma, o táxi comum, ele acha um absurdo o quê? Que está difícil usá-lo, porque, por exemplo, o programa Adaware da Lavasoft não atualiza e não disponibiliza a nova versão para uso no 98. Realmente, eu também passei por esse problema. Eu usei durante anos o Adaware da Lavasoft no meu Windows 98 e tive a desagradável surpresa lá pelas tantas ao tentar atualizar a lista de identidade dos malvados. Ele dizia, olha, para o Windows 98 sinto muito, não dá mais para atualizar. Aí o que eu fiz? Desinstalei o Adaware e instalei o Spybot Search and Destroy, que funciona também para o Windows 98. Diz aqui o táxi comum. Seria melhor utilizar o Linux, pois meu hardware não permite usar um Windows mais recente. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O Linux é uma boa opção para quem tem uma máquina que não suporta Windows XP ou coisa desse tipo. É uma boa opção. O único problema qual que é? É que você gasta um certo tempo até você se familiarizar com um novo sistema operacional. Se você está tão acostumado com o Windows 98, continua. Tem um monte de software que funciona no Windows 98. Continua com o Windows 98. Agora, se você tiver tempo à disposição para aprender, então o Linux é a opção, né, Tarcísio? O que você acha?
Eu acredito que o Linux é sempre uma boa opção. A gente, principalmente para essas máquinas de menor poder de processamento, né? A gente é um pouco refratário a utilizar coisas com as quais a gente não está acostumado. Mas o próprio Windows, quando você começou a usar pela primeira vez na sua vida, né, você teve um certo tempo para aprender, né? É claro que hoje você gostaria de mudar, de continuar usando o Windows 98, mas olha, se você resolvesse mudar, vamos supor que a sua máquina permitisse mudar do Windows 98, por exemplo, para o Windows XP ou para o Windows Vista até. Eu arriscaria dizer que a mudança de Ares seria igual ou maior até do que mudar para um Linux.
Principalmente o Vista.
Né? Então você iria estranhar um monte de coisas que estão em lugares diferentes, coisas que não existem mais no Vista, ou melhor, que não existem mais, que tinha no 98, mas não existem mais no Vista, e vice-versa, né? Coisas novas, principalmente coisas novas do Vista em relação ao Windows 98, enfim. Então, mudança por mudança, não se assuste com isso. O Linux é uma ótima opção, né? Se o seu hardware permitir, porque mesmo algumas distribuições de Linux exigem um equipamento mínimo, né, para poderem rodar adequadamente. Então, se você escolher uma distribuição que rode no seu disco rígido, sempre no seu computador, melhor dizendo, com a configuração do seu computador, tudo bem. Eu acho que é uma boa opção. Esse problema de ser um absurdo, né, o pessoal da Lavasoft não atualizar o software deles para o Windows
98,
que rode também no Windows 98, sob certo aspecto é ruim, porque ele deixa um monte de gente que ainda tem o Windows 98 na mão, tá? Mas, por outro lado, absurdo maior já foi a própria Microsoft deixar na mão quem utilizava o Windows 98. Quer dizer, se a própria fabricante do sistema operacional já descontinuou, ou seja, já deixou na mão os seus usuários de Windows 98, ou Windows 98 Second Edition, né, que é o caso aqui do táxi comum, então, se eles fizeram isso, por que então as outras companhias de software devem ainda manter softwares que rodem ainda nas versões anteriores? Eles estão preocupados justamente em atingir os novos usuários, né? Porque você pode ter certeza que no início a confusão foi exatamente inversa. Ou seja, quando saiu o Windows Vista, muita coisa não rodava no Windows Vista. Por quê? Porque rodava só nas versões anteriores de Windows. Então as várias software houses tiveram que se virar para criar versões que rodassem no Windows Vista. No Windows XP primeiro, depois no Windows Vista. Agora que eles têm os seus softwares funcionais nessas novas versões de Windows, eu acredito que eles têm que realmente acompanhar a evolução. Eles não vão ter que investir, nem podem ficar investindo em manter versões novas do software deles que ainda rodem em sistemas operacionais velhos. Tá certo? Que é isso, talvez implementasse demais os custos operacionais e da empresa, né? E isso provavelmente faria com que um software do tipo Adaware não fosse mais gratuito.
É, exatamente. Agora, Tarcísio, Tarcísio, eu vulgo o Dr. Watson, porque eu vou brincar de Sherlock Holmes.
Sim.
Temos um mistério a ser resolvido.
Um mistério aqui.
Dr. Watson.
Aliás, para falar em atualizações, você está sabendo, né, Pelo, de que o Mozilla Firefox, ele está agora disponível na versão 3.
Uhum.
Então você já pode entrar, até para já baixar diretamente a versão mais nova do Mozilla Firefox, a partir de um site em português e a própria versão também já traduzida para a língua portuguesa, entre em www.mozilla, esse Mozilla é com Z e dois L's, .com.br. Tá? Se você escrever isso, você já cai na página a partir da qual você pode fazer a instalação do Mozilla Firefox. Há ainda, segundo aí, especialistas em software, algumas falhas, mas com certeza ele está navegando muito mais rápido do que a sua versão anterior, tá? Então vale a pena
Sim.
fazer isso. Você instala a nova versão em cima da versão 2. Qualquer coisa, ele vai verificar.
Agora, cuidado, os plugins, táxi comum, verifique antes se funciona no Windows.
Exato, ele vai verificar os plugins.
Uhum.
Né, os plugins que,
já tinha
que você já tem.
Anterior.
Por exemplo, lá no meu, e no seu também, no seu Mozilla e no meu, existe aquele Fire FTP.
Sim.
Então o que aconteceu? Na hora que eu atualizei a versão para a versão 3, ele instalou, substituiu a versão que já existia na máquina e verificou que aquele plugin, mais uns outros dois que eu havia baixado, também requeriam atualização. Mas automaticamente, durante o próprio processo de atualização, de reinstalação, né, ele já, uma vez obviamente conectado à internet, ele já buscou da internet as novas versões dos plugins, já instalou e tudo funcionou normalmente, inclusive os favoritos estavam lá, os plugins, as configurações, todas foram mantidas, só que com a nova cara e o novo mecanismo de navegação muito mais ágeis. Tá? Minto, na realidade houve apenas um probleminha com relação a um software de segurança de um internet banking, tá? De um banco.
Ah, entendi.
Tá? O banco, mas aí é problema do banco, o banco ainda não criou a versão daquele módulo de segurança que ele disponibiliza para o Internet Explorer e disponibilizava e disponibiliza ainda para as versões anteriores do Mozilla Firefox, tá? Ele ainda não atualizou esse plugin para o Mozilla 3. Então você pode, como eu tive, pode ter problema de atualização desses módulos de segurança que os bancos obrigam o cliente a instalar, claro, por uma questão de segurança sua e do banco, né? Porque se você
Sim.
Tiver a sua conta invadida via internet, normalmente é responsabilidade do banco arcar com os prejuízos. Dá uma dor de cabeça danada para o cliente, mas acaba sobrando para o banco. Por isso que os bancos, eles investem tanto em segurança. Não é só para proteger o cliente, é para se protegerem também, né?
Agora, você sabia que existe um tipo de golpe, já que você entrou nesse assunto, contra o qual as pessoas honestas têm que começar a se precaver? Existe gente que tem conta no banco, que permite o vazamento de sua senha para um terceiro, aparentemente desconhecido, mas na realidade é um cúmplice, de maneira que o cara assalta a conta do cúmplice, Aí o banco, aí o cara vai no banco e pede o ressarcimento pelo fato da segurança não ter sido suficiente. Quer dizer, é um negócio assim, absurdo. O banco faz o quê? O banco verifica, em primeiro lugar, o histórico do queixoso.
Claro.
Tá certo? Então,
tem que fazer, aí o banco vai fazer uma investigação. Por isso que eu disse que acaba sobrando para o banco, mas dá uma dor de cabeça danada para o cliente quando isso acontece.
Porque ele tem que provar que ele está falando em boa fé.
Senão qualquer um, se a moda pega, né? Quer dizer, tem alguns estelionatários que fazem isso. Eles pegam um carro meio velho, que está segurado, joga num barranco e depois é cobrado seguro.
Sim.
É obviamente o pessoal do seguro, né? Eles têm todo um departamento jurídico e um departamento de investigação para ver, né, se realmente aquilo proveio de um acidente ou não, né? Se a coisa foi provocada. Porque se eles descobrirem que foi provocado, isso constitui crime de fraude. Fraude ao seguro, né? E aí pode dar até cadeia, né? Enfim, bandido tem em todo lugar. A gente tem que se precaver contra eles, né?
Agora, voltando ao Sherlock Holmes, já que a gente está falando de assuntos policiais. Atenção, hein? Pronto? O Jorge diz o seguinte. Em primeiro lugar, eu tenho um notebook antigo. Então, primeira dica.
Certo.
Antigo.
Então hoje é meio sessão nostalgia.
É, né? A gente de 256 megabytes de RAM. Atenção, 256. Rodando o Windows XP SP2 instalado.
Tudo bem. Eu também. Eu tenho um notebook nessas condições, mais ou menos.
De uns tempos para cá, andei notando que algumas pastas dos meus documentos e dos arquivos de programa ficaram azuis.
Ficaram escritas na cor azul.
Aparentemente não notei nenhum problema por causa disso, mas fiquei preocupado. Lembro-me que uma vez vocês responderam a algum ouvinte, se não me engano, sobre esse mesmo problema, mas infelizmente não lembro da resposta. A gente também não lembra, mas a gente tenta deduzir.
A gente não lembra a resposta, não. Mas é o seguinte, viu, Jorge?
Eu diria, posso dar uma sugestão?
Diga.
Se ele tem um notebook tão antigo, ele deve ter pouco espaço de HD, inclusive.
É.
Então seria extremamente conveniente, quando faz aquela famosa limpeza do HD, uma das opções é limpe o lixo, limpe isso, limpe aquilo e compacte os arquivos menos usados.
Então, é isso que eu acho que aconteceu. O Windows XP, até por uma questão de economia de espaço no seu disco rígido, ele tem uma opção. O problema agora é que eu não lembro exatamente onde é que você vai achar. Provavelmente em painel de controle, gerenciamento de arquivos, alguma coisa assim. Ou no próprio gerenciador de arquivos, né, no Windows Explorer do Windows XP. Deve ter algum item de menu no qual você habilita a compactação automática dos arquivos no caso de começar a faltar espaço no seu HD. Então aqueles arquivos, aquelas pastas menos utilizadas, ele automaticamente já vai compactando, quer dizer, ele aplica um algoritmo de compactação de dados para que elas ocupem fisicamente menos espaço no disco rígido.
É como se estivesse zipando o que você menos usa. Alguém pode dizer, então por que não zipa tudo? Porque na hora que você vai usar uma dessas pastas, se for de uso frequente, ele teria que zipar e deszipar toda vez que você for usar. Isso vai tomar um tempo muito maior do que se a pasta estivesse não compactada, né?
Exato. E aí, normalmente, quando isso acontece, para avisar o usuário de que uma ou outra pasta ou um ou outro arquivo está zipado, quer dizer, está compactado, ele também tem a opção de mudança de cor. Tá? E aí agora é que eu não lembro, porque existia, se não me engano, o seguinte, três tipos de apresentação. A letra, que identifica o nome das pastas ou o nome do arquivo, pode estar em preto, e normalmente está, é o modo normal.
Sim.
Ela pode aparecer, ser apresentada em verde, na cor verde ou na cor azul. Eu acredito que é isso, na cor verde era alguma coisa a ver com atributos só de leitura ou coisa assim. Na cor azul era zipada, era compactada, era a indicação de que se trata de um arquivo ou pasta, no caso, compactados. Tá? Então é apenas um aviso, viu? Não precisa ficar preocupado, Jorge, porque é uma forma do sistema te avisar que aquela pasta está compactada ou aquele arquivo que está sendo apresentado na cor azul está compactado. Tá? Não é nenhum problema na realidade.
Agora, por falar em Hora da Saudade, temos aqui uma rápida dica do Rogério Santos. um site que sintoniza músicas que foram sucesso nos anos 80. Que idade você tinha, Tarcísio?
Nos anos 80? É. Ah, não sei, precisa fazer as contas, faz tanto tempo, né?
E que você comanda o que você quer ouvir, inclusive avançando ou retrocedendo na programação de cada uma das rádios disponíveis. E o que é melhor, sem apresentador chato, como é o nosso caso, exemplo.
Trash 80,
é isso? É www.trash80s.com.br. Esse trash é T-R-A-S-H, né, lixo, né, trash, 80, 80 com S no fim, né, de anos 80, né, plural do 80,
então,
.com.br.
Isso, e aí você ainda digita /radio/radio.htm, né, então o endereço completo acaba ficando www.trash80s.com.br/radio/radio.htm. Então, vale a pena conferir, né? Para pelo menos quem quiser matar um pouquinho de saudade aí do tipo de programação que era apresentada nos anos 80 nas rádios, né? Imagino que até agora, programação agora, musical,
agora,
né?
Agora há pouco o Valdir colocou aqui em off, quando a gente estava antes de iniciar, ele colocou uma gravação da própria Rádio Eldorado desses anos 80, né? E aquela voz muito característica do locutor, né, que dizia...
Aquela voz, assim, totalmente impassível, né?
Dizia, por exemplo...
Ele era uma voz, assim, super linear. Era o estilo, né, de narração, de locução, né, da Rádio Eldorado, que era característica, marca característica da Rádio Eldorado, que era aquela coisa bastante fleumática, né? Sim. Bem... Inclusive, havia até... Na época, antes disso até, nos anos 70, tinha até algumas gozações que o pessoal fazia, no sentido de
como seria
uma partida de futebol transmitida naquele estilo, não é isso?
Eldorado, naquela época, né?
Então assim, e o locutor falava, e o ponta passou para o centroavante, que chutou, e é gol. Gol, tal, enfim, era aquela coisa sem bem linear. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos agora fazer um intervalinho, a gente tem várias dúvidas ainda para ver aí com vocês, para discutir aqui com vocês, ouvintes. E já já a gente volta. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado.